Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Criança venezuelana morre em Roraima, vítima de desnutrição, pneumonia e infecção generalizada.
Operação Carne na Medida registra irregularidades em São Luís.
Tocantins comemora a produção recorde de abacaxi irrigado.
E no domingo tem feira Arte Chique em Belém do Pará.
Hoje é sexta-feira, 2 de março de 2018. Eu sou Carmen Lúcia.
E eu, Adalto Gouveia. E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Uma criança venezuelana morreu hoje em Roraima com um quadro de desnutrição, pneumonia e infecção generalizada. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com Samanta do Carmo, que está aqui no estúdio com a gente. Samanta?
Olá, Carmen. A direção do Hospital da Criança em Boa Vista confirma a morte de uma menina venezuelana de 4 anos de idade, vítima de desnutrição grave, pneumonia e infecção generalizada na manhã desta sexta-feira. Segundo a Prefeitura de Boa Vista, a criança deu entrada na noite de quinta-feira vinda de Pacaraima. Ela estava com a saúde muito debilitada e ficou isolada por causa da suspeita de sarampo. O resultado dos exames que podem confirmar essa suspeita ainda não estão prontos. E a Prefeitura informa que o caso continua em investigação. Nem a Prefeitura, nem a direção do Hospital da Criança em Boa Vista confirmaram se existem outras crianças isoladas com suspeita de sarampo nas cidades, Carmen.
Obrigada, Samanta.
E um grupo de bispos da Igreja Católica está em missão em Roraima. Eles foram conhecer o sistema de acolhimento a venezuelanos feito por paróquias da região. Os detalhes com Poliana Araújo, da Rádio Universitária de Roraima.
A intenção é conhecer de perto a realidade da chegada dos venezuelanos no Brasil e que entram pela cidade de Pacaraima, fronteira com o país. A missão conta com a participação de bispos do Maranhão, Rio Grande do Sul e também de Santa Helena de Uairém, na Venezuela. Já foram realizadas visitas técnicas em abrigos, na fronteira e em paróquias, onde ocorrem o acolhimento aos refugiados. O presidente da comissão, Dom Enemésio Lazares, fala sobre a missão realizada.
Essa situação se deve a uma realidade que não oferece assim a possibilidade das pessoas viverem dignamente na sua própria terra. Falta alimento, falta comida, falta teto, falta terra. Então as pessoas preferem se aventurar, emigrando, indo para outros países e não morrer de fome.
O bispo de Santa Helena de Uairém, Dom Felipe Gonzalez, lembra que é muito importante debater e falar sobre o assunto, pois os venezuelanos precisam de ajuda nesse momento de crise.
Eu sempre digo que aqui em Pacaraima estamos bem na boca do vulcão. Nós sentimos o fogo, a chama de um povo que foge do desespero em busca de esperança.
O grupo deve ainda realizar visitas em abrigos e praças da capital. De Boa Vista, Roraima, Poliana Araújo.
Envolvidos em esquema que utilizava grávidas para fraudar o INSS no Amapá, foram denunciados pelo Ministério Público. As informações com Maíra Heinen.
9 pessoas no Amapá foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por participação em esquema fraudulento de concessão de salário maternidade. De acordo com as investigações, mulheres que se enquadravam no perfil de beneficiárias eram atraídas por um conselheiro tutelar de Tartarugalzinho para, com documentos falsos, solicitar salário maternidade destinado a pescadoras artesanais. A presidente da colônia de pescadores, E12, falsificava documentos como certidões, declarações falsas e carteira de pescador artesanal para mulheres que não exerciam a profissão. No INSS, a concessão do benefício era facilitada por uma servidora do órgão. O MPF destaca na denúncia que, em troca, o grupo cobrava metade do valor do salário maternidade recebido indevidamente. As beneficiárias, em depoimento, informaram que o dinheiro era entregue ao conselheiro tutelar, que dividia o montante com a presidente da colônia de pescadores e com a servidora do INSS. O valor do benefício, referente aos 120 dias de salário maternidade, era de aproximadamente R$ 3.000. 5 mulheres beneficiadas irregularmente também foram denunciadas. As fraudes são investigadas desde 2015, quando a Justiça Federal autorizou a prisão temporária de alguns denunciados durante a Operação Barriga de Aluguel da Polícia Federal. Os envolvidos agora vão responder por estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e uso de documento falso. As penas variam de 1 a 6 anos de reclusão e multa. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Em São Luís, as ações contra o mosquito Aedes aegypti ganharam reforço nesse período chuvoso. Borges Júnior tem os detalhes.
A SEMUS, Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando o trabalho preventivo de combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, com visitas diárias a feiras e mercados, terrenos baldios e residências da capital maranhense. O objetivo é intensificar o monitoramento diário durante o período chuvoso para a eliminação de criadouros do inseto nos pontos suscetíveis à infestação. A ação também prevê abordagens educativas para orientar a população sobre as formas de prevenção, com foco na redução de casos das doenças transmitidas pelo inseto, como dengue, febre chikungunya e zika vírus. O coordenador do programa da dengue em São Luís, Pedro Tavares, comenta.
Temos um grupo de núcleos de ação em saúde na coordenação, centralizado para todos os distritos sanitários aqui de São Luís. Essa equipe tem a incumbência, né, a responsabilidade de trabalhar com todas as instituições públicas e privadas, as escolas de um modo geral, levando informação para alunos, professores, para que seja repassada às comunidades de cada área, exatamente as informações sobre prevenção e controle da dengue, combatendo exatamente o mosquito Aedes aegypti.
Tavares observa ainda que durante a visita dos agentes de endemias às residências é aplicado o tratamento com larvicida em focos identificados do mosquito e ao final o proprietário é orientado.
Então, eles vão vistoriar essa residência para tentar identificar focos do mosquito Aedes. Identificando, eles vão tratar de maneira mecânica, por exemplo, alguns depósitos, a exemplo de vasos de planta, de garrafas, né, que são de maneira inadequada. E também tem um tratamento com larvicida, que se utiliza exatamente para aplicar e matar, ou então impedir o crescimento do Aedes.
Cerca de 40 equipes estão distribuídas para o trabalho de campo nos 8 distritos sanitários da cidade. Tavares chama atenção para a importância da participação da população.
A população é a peça fundamental nesse processo de combate ao Aedes. O agente da dengue, ele só passa na casa de 60 a 60 dias. Uma vez ele passando hoje e deixando para passar 60 dias, quem tem que tomar de conta da casa é o morador.
Este ano já foram vistoriados cerca de 300 mil imóveis entre estabelecimentos e domicílios. No ano passado, o trabalho de prevenção alcançou a marca de aproximadamente 1 milhão de visitas. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior.
A cidade de Apuí, no Amazonas, está em situação de emergência devido à elevação do nível do rio. A repórter Maíra Heinen tem mais detalhes.
O município amazonense de Apuí, na calha do Rio Madeira, decretou situação de emergência por conta da elevação do rio. O distrito afetado é o de Sucunduri, a 100 quilômetros da sede do município. 300 famílias foram afetadas pela inundação. 54 famílias foram para casa de parentes ou para abrigos montados pela prefeitura, numa escola e no centro social da cidade. No município já foi prestado o primeiro atendimento às famílias com ajuda humanitária e o deslocamento para as áreas seguras. A Defesa Civil Estadual vai dar apoio técnico na região, como explica o secretário adjunto do órgão, Hermógenes Rabelo.
Nós vamos deslocar uma equipe técnica agora da Defesa Civil para que faça uma análise das necessidades que precisam minimizar o impacto das famílias nesse município.
Com a evolução do cenário da enchente, a Defesa Civil do Amazonas também emitiu essa semana estado de alerta para toda a calha do Madeira, considerando o aumento do nível do rio e transbordamentos de áreas em Manicoré e Apuí. O estado de alerta abrange os 6 municípios da calha: Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba e Nova Olinda do Norte. Outros 12 municípios nas calhas do Purus e do Juruá estão em estado de atenção. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Operação Carne na Medida registra mais de 600 irregularidades em São Luís. A reportagem é de Tayane Maramaldo.
O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, o IMEC, realizou mais uma operação de controle de embalagens com produtos cárneos em São Luís. O objetivo da Operação Carne na Medida foi de fiscalizar informações obrigatórias, tara e pesos conforme a portaria do Inmetro, contidas nas embalagens com cortes de carne de origem bovina, suína e avícola. A portaria obriga que todas as carnes pré-embaladas sejam pesadas no local de venda à disposição do consumidor final. A Carne na Medida, que contou com 3 equipes de fiscais na área de pré-medidos, constatou irregularidades em 26% do total de itens investigados. Desse percentual, os maiores erros foram relatados nos lotes de embalagens de carne e de frango. Foram verificados erros de até 430 gramas em frangos de 4 quilos. Nos casos em que os cortes de carne ou frango já vêm pesado de fábrica, erros são de responsabilidade do fabricante. Já nos casos em que os cortes são embalados e etiquetados no ponto de venda, o comerciante é quem pode ser penalizado. O presidente do IMEC Maranhão, Samuel Melo Júnior, reforçou que as operações do IMEC buscam orientar os empresários sobre a necessidade de obedecer à legislação em vigor e aproveitou para reafirmar que as fiscalizações serão cada vez mais constantes, inclusive no interior do estado. Da Rádio Timbira, em São Luís, Tayane Maramaldo.
Supremo acata pedido da Procuradoria-Geral da República e inclui presidente Temer em inquérito que investiga repasses da Odebrecht para o MDB. Cariane Costa tem mais informações ao vivo aqui com a gente, Cariane.
Olá, Carmen, é isso mesmo. O ministro Edson Fachin incluiu o presidente Michel Temer como investigado em um inquérito da Lava Jato. Esse inquérito apura o suposto favorecimento da empresa Odebrecht pela Secretaria de Aviação Civil durante o período em que os ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria-Geral Moreira Franco estavam na pasta. Isso aconteceu entre os anos de 2013 e 2015. Os dois já são investigados. De acordo com o depoimento de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, houve um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014. Nesse encontro, segundo o delator, foi acertado um repasse ilícito de 10 milhões de reais ao PMDB, atualmente MDB. Na manifestação, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, discordou do entendimento do ex-procurador Rodrigo Janot de que Temer não pode ser investigado por fatos anteriores ao mandato. Dodge argumentou que a Constituição não permite que o presidente seja denunciado ou processado, mas não impede a investigação em si. Na mesma decisão, Fachin também autorizou a prorrogação das investigações por mais 2 meses, a pedido da Polícia Federal e da PGR. Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto informou que não irá comentar. Ao vivo de Brasília, Cariane Costa.
As regras para as eleições deste ano não devem ser alteradas. As informações com Lucas Por Deus Leon.
Termina nesta segunda-feira o prazo para o Tribunal Superior Eleitoral aprovar resoluções sobre o assunto e não há previsão de sessão até lá. As últimas resoluções aprovadas estabeleceram as normas para a impressão do voto e para as pesquisas eleitorais. Nos últimos meses, o TSE ainda regulamentou a remoção de conteúdos da internet que violem as regras eleitorais ou ofendam os direitos dos candidatos. Foi criado também um grupo de trabalho com participação do Ministério Público, Polícia Federal e Exército para combater as fake news, que são as notícias falsas que circulam na internet. O TSE ainda manteve a resolução que definiu que o limite para o autofinanciamento de candidatos não valerá neste ano. Como o veto do presidente Michel Temer só foi derrubado pelo Congresso há menos de um ano da votação, a regra que estabelecia um limite de 10 salários mínimos para o autofinanciamento não valerá em 2018. Com isso, candidatos podem gastar até o limite estipulado para o cargo em disputa. Um candidato a deputado federal, por exemplo, pode investir até 2,5 milhões de reais na própria campanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A Receita Federal divulgou hoje o cronograma de pagamento de restituições do Imposto de Renda.
E o primeiro lote será pago no dia 15 de junho, o segundo no dia 16 de julho, o terceiro no dia 15 de agosto, o quarto lote sai dia 17 de setembro e o quinto lote em 15 de outubro.
Já o pagamento do sexto lote será no dia 16 de novembro e o sétimo e último lote acontece em 17 de dezembro.
E o dinheiro será depositado na agência e conta bancária indicada pelo contribuinte na declaração.
O INSS começa a nova etapa de revisão e convoca mais de 1 milhão de beneficiários para perícia. Samanta do Carmo está de volta com essas informações.
O INSS pretende atualizar em 2018 as perícias médicas de 1 milhão e 200 mil beneficiários de auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. A meta é 4 vezes maior do que os atendimentos realizados desde 2016, quando o programa de revisão de benefícios por incapacidade teve início. Os atendimentos começaram nesta quinta-feira. Entre o segundo semestre de 2016 e janeiro de 2018, foram realizadas quase 253 mil perícias. Desse total, quase 80% dos periciados, ou seja, mais de 200 mil pessoas, tiveram o benefício cancelado. De acordo com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o que vai permitir maior número de perícias é a mudança no regime de trabalho dos peritos do INSS. Desde janeiro, eles podem escolher trabalhar por produtividade, ou seja, o tempo de trabalho é contado pelo número de atendimentos realizados e não por jornada diária. Segundo o Ministério, 96% dos médicos peritos do INSS aderiram ao novo regime trabalhista. Depois de receber pelo correio a carta de convocação, o beneficiário tem 5 dias úteis para agendar a perícia pelo número 135. Quem não agendar ou não comparecer na data, terá o benefício suspenso. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para procurar o INSS. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu hoje a venda de 44 planos de saúde de 17 operadoras.
Segundo a ANS, a partir do dia 9 de março, as operadoras listadas ficam impedidas de vender planos para outros interessados até que comprovem a melhoria no atendimento.
E os mais de 180 mil usuários desses planos continuam a ter assistência regular garantida.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Tocantins comemora a produção recorde de abacaxi irrigado. O clima dá um sabor diferenciado que marca a fruta tocantinense. A reportagem é de Isabel Cristina.
A safra 2016-2017 contabilizou 64 mil toneladas do fruto irrigado aqui no Tocantins. Na safra anterior, os produtores conseguiram colher 56.850 toneladas. O aumento foi comemorado pelo governo do estado do Tocantins e também pelos produtores de abacaxi, já que o mercado financeiro foi aquecido. Para Marcelo Galati, que cultiva a fruta no projeto São João, localizado em Porto Nacional, o Tocantins, é beneficiado com clima e solo fértil. A fruta, quando chega na mesa do consumidor, é diferenciada.
O clima, né? Das condições climáticas aqui favorece demais. E no projeto aqui de irrigação São João, nós temos água, então consegue fazer uma fruta de muita qualidade, muito sabor. E que em outras regiões não consegue, né? Fazer devido ao clima, né? Então é um abacaxi que ele consegue soltar ele em janeiro, fevereiro, março, abril. Praticamente só produz aqui no Tocantins e no Pará.
Investimentos em novas tecnologias e formação dos produtores por meio de assistência técnica são fatores importantes no processo do cultivo do abacaxi tocantinense, que refletiram significativamente nessa colheita, conforme destacou o engenheiro agrônomo Luan Bassin.
E a gente traz os maiores especialistas do Brasil na cultura para desenvolver atividades e palestras, todas voltadas ao produtor, né? Também utilização de insumos cada vez mais aprimorados para realmente utilizar o maior potencial, né, das, plantas, a seleção de mudas também é extremamente importante.
No Tocantins, as principais regiões produtoras do abacaxi estão localizadas nos municípios de Miranorte, Rio dos Bois, Miracema, além de Barrolândia, Pau d'Arco, Juarina, Bernardo Saião e os projetos hidroagrícolas São João em Porto Nacional e Manuel Alves em Aparecida do Rio Negro e Dianópolis. Da Rádio 96 FM em Palmas, Isabel Cristina.
Esporte.
E esse fim de semana tem campeonato de sprint triatlon na capital São Luís.
A competição pretende reunir as modalidades de corrida e ciclismo em um percurso único, a ser disputada nas categorias masculina e feminina em distâncias de 20 e 10 quilômetros. As modalidades revezamento, elite, age group e super sprint integram o evento. Os atletas não federados que participarem das provas não vão pontuar no campeonato. A primeira etapa do Campeonato Maranhense de Sprint Duathlon acontece neste domingo, dia 4, a partir de 6h30 da manhã, na Avenida Litorânea. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Antônio Bernardes.
Cultura.
No interior do Pará, amanhã é dia de ensaio aberto para divulgar a cultura do carimbó. Quem traz os detalhes é o repórter Marcos Aleixo.
Com letras que falam da história da Amazônia, feminismo e resistência negra, o grupo Cobra Venenosa de Coraci busca resgatar a tradição do carimbó raiz. Contemplada pelo 6º Prêmio da Arte e Cultura da UFPA, a banda está em fase de pré-produção do primeiro CD. E para aproximar o público e divulgar a cultura do carimbó, o Cobra Venenosa promove uma série de ensaios abertos a partir desse final de semana. Detalhe é um dos produtores do grupo, Matheus Botelho.
Esse CD está em fase de pré-produção e nesse sábado vai acontecer o primeiro ensaio aberto em Coraci. O ensaio aberto vai acontecer na antiga estação de trem em Coraci, ou antiga Coarte, que fica na rua Padre Júlio Maria, a terceira rua ao lado da igreja Matriz.
Hugo Caetano, que toca banjo no grupo, fala da construção e formação do Cobra Venenosa e informa o que o público vai conferir neste sábado à tarde na Vila Sorriso.
É um ensaio aberto, né? Então a gente está numa fase de pré-produção do disco, Os Tambores da Mãe África. Então a galera vai esperar isso, as músicas se formando, porque geralmente a gente toca muito na rua, com várias pessoas, e esse é o período que a gente está sentando e elaborando os arranjos de cada música, né? Que vai compor o disco. Então a galera que for lá vai poder acompanhar esse processo, conhecer as nossas músicas autorais, enfim, se aproximar um pouco, conhecer também a cultura do carimbó.
Quem gosta do carimbó raiz, o famoso pau e corda, não pode perder o evento. Da Rádio Cultura em Belém, Marcos Aleixo.
É, e em Belém o domingo será de feira Arte Chique. Detalhes com Brenda Freitas.
A Feira Arte Chique vai fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher neste fim de semana. O objetivo é divulgar artesanato, moda, cultura e gastronomia local. Essa é a segunda edição da feira em Belém e a estimativa é que mais de 70 expositores estejam presentes para mostrar e comercializar materiais artesanais e autorais. A organizadora do evento, Cristiane Neri, explica que a feira tem por função principal valorizar o que é feito no Pará e dar visibilidade ao pequeno empreendedor.
A nossa feira, ela é uma feira totalmente voltada para o mercado artesanal e autoral. Ela valoriza o nosso microempreendedor paraense, o artista, o artesão paraense. Esse é o objetivo da feira. E divulgar a sua marca, o seu produto, de forma autoral, principalmente.
Quem for visitar a feira vai ter a oportunidade de ter contato com produtores artesanais de várias vertentes. Vai ter hambúrguer artesanal, artesanato em feltro, quadros e enfeites de parede, biojoias feitas de farinha d'água, ervas do ver-o-peso e folhagens, ovos de colher para Páscoa, entre outros. Uma das idealizadoras da marca de roupas autoral Retro Chique, Patrícia Souza, conta que a proposta da marca é valorizar peças fabricadas com tecidos regionais e amazônicos. Ela comenta ainda que a feira Arte Chique, desde a sua primeira edição, tem dado muita visibilidade à marca.
Para a gente tem dado muito certo, porque o intuito de participar das feiras é visibilidade. O público conhecer a nossa marca.
Durante a feira, os visitantes também vão poder levar as crianças para aproveitarem o espaço Kids. Nesse espaço, o público infantil vai ter acesso a diversos brinquedos, como piscina de bolinhas e pula-pula, e ainda ter pintura facial. As atrações culturais vão começar no início da tarde, com sonoridades musicais que vão desde MPB ao sertanejo, passando também pelo carimbó. A Feira Arte Chique vai acontecer neste domingo, de 11 da manhã às 10 da noite, no Armazém 3 da Estação das Docas. A entrada é gratuita. Da Rádio Cultura em Belém, Brenda Freitas.
E ainda no Pará, a repórter Joana Mello, da Rádio Cultura, traz uma reportagem especial sobre as atrações turísticas na cidade de Senador José Porfírio.
Famoso pelo imenso potencial turístico, o município de Senador José Porfírio, localizado às margens do rio Xingu, sudoeste paraense, conta com belas paisagens naturais, como, por exemplo, a Praia do Leme, extensa faixa de terra que se forma no período de estiagem, em frente à cidade. Um verdadeiro cartão postal, diz a moradora e professora do município, Nilda Luciana.
Tudo de mais bonito que tem. Na verdade, ela fica descoberta praticamente o ano inteiro, né? Porque quando chega o período chuvoso, o período de inverno, ela chega a cobrir, mas às vezes nem toda ainda fica descoberta. Dá para você ficar nela ainda, tem algumas partes que ainda ficam descobertas. E quando chega a cobrir, quando o inverno é muito intenso, que chega a cobrir, mas na verdade não demora muito tempo. Rápido já está, porque devido a ser essa situação de marés, então a água sobe e desce. Então, no momento em que ela abaixa, a praia fica descoberta um pouco. Belíssimo lugar.
A Pérola do Rio Xingu, como é conhecida a cidade de Senador José Porfírio, oferece ao visitante outros atrativos naturais, como os banhos de igarapés e cachoeiras, visita ao arquipélago do Tabuleiro do Embaubau e incursões em comunidades tradicionais e sítios arqueológicos. Um roteiro certo para quem busca belas paisagens, diz a moradora Nilda Luciana.
Além da praia que tem, atravessa o rio para o outro lado, tem outras praias também, muitos igarapés, muitos pontos turísticos, na verdade, para se conhecer.
Seja em qualquer época do ano, quem visita a cidade encontra desde atrações culturais, gastronômicas e até religiosas, destaca a secretária de Meio Ambiente do município, Zelma Luzia da Silva.
São contrastes assim, que agradam os olhos, um povo super hospitaleiro, muito, muito tranquila a cidade, com uma paz muito grande. Tem também a parte de eventos religiosos, tem a parte de festas, de eventos do calendário de turismo do estado do Pará, que são atrações do Festival da Caratinga, que é uma espécie de peixe que só tem em Senador José Porfírio. Isso acontece nos finais de semana de janeiro de cada ano. Está no calendário de turismo do estado do Pará. Tem também, na época do veraneio, no mês de julho, a programação de festa na Praia do Leme, que fica na frente da cidade. Tem Réveillon ao final do ano. Tem eventos esportivos também, intercalando na alta e na baixa estação. Então, o momento que o visitante turista chega em Senador José Porfírio, ele será muito bem recebido e com uma imensa agenda para encher os olhos nas visitações turísticas.
Para quem quer ir à cidade de Senador José Porfírio, partindo de Belém, o percurso é feito principalmente por vias aérea e fluvial. De Belém, Joana Mello.
Termina aqui o Repórter Amazônia, uma produção do Rádio Jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Trabalhos técnicos de Sanderson Freitas.
Redação e edição Sheila Noleto.
Apresentação Adalto Gouveia e Carmen Lúcia.
Obrigado pela sua companhia.
Tchau, bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.